Olá, está no ar mais um Cine CBN, aqui no estúdio eu, Elton Teles, ao lado de Marcelo Bugarelli.
Meu caro Elton, como vai? Tudo bem?
Tudo
olá,
certo,
ouvintes.
Tudo certo, Buga. Hoje a gente vai comentar sobre uma metragem, sobre tipos de filme que geralmente não são comentados por aí, né? Quando o pessoal fala de cinema, geralmente pensam, um filme de uma hora e meia, um filme de duas horas, mas hoje aqui no programa a pauta é curtas metragens. E, Buga, essa coisa de curtas metragens, tem uma duração exata para classificar um filme como curta-metragem?
Já colocar até média-metragem, uma hora, né?
Exato.
Até o média, né? Isso é de acordo com festivais, né? Acho que tem critérios para isso, né? Na verdade, o que é um curto? O curto é aquilo que dura uma curta-metragem, né? É mais ou menos aquilo...
É auto-explicativo,
né? É auto-explicativo. O que é uma crônica, né?
Exato.
Aquilo que o autor chamou de crônica, né?
E tem a ver com a duração do filme, com certeza, mas não tem ali, por exemplo, algo técnico explicando o que divide um curto de um médio,
por exemplo. No YouTube tem coisas fantásticas de filmes de 2 minutos, 1 minuto. Aliás, existe o Festival do Minuto, que é o festival em que você produz filmes no máximo de 1 minuto. E existem esses festivais.
E tem muitas coisas legais.
Muitas coisas legais, você criar em 1 minuto.
Todos esses filmes estão disponíveis na internet para assistir, inclusive, né?
No
próprio site.
Achar.
No site do festival mesmo.
E você vai ter também curtas de 20 minutos, meia hora, ou até 40 minutos, que já chega quase a média-metragem, 40 minutos. Mas acho que meia hora é o tempo interessante, o teto.
É,
para dizer que é um curta-metragem.
Entre aspas, o limite ali, né, do curta-metragem. Eu também colocaria ali como 30, 35 minutos. Depois vira o média, depois o longa-metragem, que é o mais comercial mesmo, que geralmente chega nos cinemas, né, no circuito.
E lembrando que, por o fato de ser curta, não representa porque é questão de orçamento, não representa necessariamente isso. Necessário é que o curto em si é a ideia que deu para... criasse um curta, né? E muitas vezes um curta é muito bem feito, quando ele é adaptado para um longa, ele se perde.
Não, já aconteceu várias vezes, né? Sim, várias vezes no cinema a gente viu curtas sendo adaptados para longa-metragem
e matou a história.
Perdeu a essência.
Porque existe um ritmo, existe uma tendência ali, é uma concepção, outra concepção artística do...
E a questão do curta-metragem, onde a gente pode assistir? Onde a gente tem acesso a curtas-metragens?
Porque hoje no cinema... Hoje acho que nas plataformas digitais, né?
Exato.
Eu me lembro que teve uma... Tudo que é imposto não dá certo, né? Que é uma coisa imposta, né? E tinha a lei do curta-metragem, que você tinha que assistir um curta antes de assistir um longa-metragem internacional no cinema, né? Parece que é uma coisa boa que incentivava, mas tinha muita coisa feita de qualquer maneira, sabe?
Ah, sim.
Me lembro de um filme chamado Lagoa Rodrigo de Freitas. O que era isso? Eram as crianças brincando o tempo todo na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro.
E aí?
E dava sono, cara. Um curta-metragem que dava sono, né?
Quando a gente vê curtas-metragens no cinema mesmo, no circuito, geralmente é quando a Pixar, né, ou a Disney lança algum filme, a gente vai lá pra assistir um longa-metragem.
Eles valorizam muito. O mercado americano valoriza muito. Uma vez queriam tirar a categoria de curtas do Oscar, e os grandes cineastas falaram, não, que é ali que a gente revela muita gente.
Porque isso que é muito legal, porque tem grandes cineastas que você citou que começaram fazendo curtas-metragens. Às vezes acaba sendo a porta de entrada de muitos artistas, né? De cineastas que depois vão pro longa, ou ficam até variando, faz um curta, faz um longa. Isso é muito legal, porque valoriza também o curta-metragem, né? O que, como você disse, não tem tanto espaço, não é tão conhecido, mas no YouTube, no Vimeo, ou em plataformas, enfim, de exibição, né, na internet, a gente pode encontrar vários filmes muito bons, tanto contemporâneos quanto clássicos.
E filmes nacionais excelentes, viu?
Sim, inclusive, vamos perguntar pra Sibeli Chacon, ela não está aqui hoje no estúdio.
Mas ela mandou um recado, né?
Ela disse pra gente qual é o curta-metragem seu preferido. Vamos ouvir.
Então, é difícil essa pergunta, hein, sobre qual é o curta-metragem que eu mais gosto e destaco, porque são tantos. Mas eu pensei com bastante carinho e tem um específico que me marcou há alguns anos e que sempre me vem à mente. É um curta nacional que tem no site dos curtas Petrobras e também acredito que dá para achar no YouTube, que se chama 10 Centavos. É um filme que se passa na Bahia, em que se discute muito o preço, o valor que tem 10 centavos, o que a gente compra com isso. Não só, obviamente, não só em objetos, né? Não só em coisas materiais, mas o que isso reflete na vida, na miséria, nas relações humanas. E é um curta que eu acho que faz uma lição, assim, de vida, que todo mundo deveria assistir, e eu super indico. E eu tô ansiosa para saber quais mais é que vocês indicam aí do estúdio.
Bem, Sibeli tem razão, né?
eu não conhecia esse curta, você conhecia 10
não,
centavos?
Não, não.
Eu já vou assistir, eu não sabia que tinha no YouTube, não.
É engraçado, você falou de curta-metragem, eu me lembrei de infância, sabe? Na minha infância, o primeiro curta que eu me amarrei foi por causa do, acho que foi um dos primeiros Oscars, cerimônia do Oscar que eu acompanhei. E na hora do curta-metragem de animação, quem apresentou foi o Mickey Mouse ao lado da Judy Foster. A Judy Foster ainda pequenininha ainda, sabe? O Mickey Mouse. Esse filme que ganhou, esse curta, é uma animação, tudo stop motion, de areia. Castelo de areia, né? Sand Castle. Fácil de encontrar no YouTube. Você coloca lá Sand Castle, Castelo de Areia, no YouTube. É uma produção canadense. Deve ser de 78 para 79, mais ou menos. É final da década de 70. E a produção, tudo feito apenas com areia. Então, os bichinhos são feitos de areia. As transformações, tudo a partir da areia.
Que interessante.
Uma coisa muito interessante. Tudo stop motion. Imagina, foi o primeiro curta que eu...
Imagina a produção de 70. Quão experimental não era isso, né?
Ah, mão a mão, né? Aquilo ali foi quadro a quadro, né?
Uhum.
É isso que valoriza também.
Fantástico.
É a época que se fazia muito com massinha de modelar também. Muitos curta-metragem também.
Uhum. A gente citou alguns cineastas bem conhecidos, né? Do grande público, que começaram ou que fizeram curtas-metragens, a maioria dá pra encontrar no YouTube. E dentre estes, eu tenho aqui alguns favoritos que eu gostaria de citar, que, por exemplo, O Cão Andaluz, do Buñuel,
uhum,
que é uma obra-prima surrealista, é um filme bem louco.
Lançado recentemente em plataforma de DVD, nessas coleções de banca, viu?
Ah, sim. Uhum. Mas aí não vem o filme, o curta sozinho, né? Vem ele e vai...
Vem outros curtas também.
Ah, é. Bacana. Isso é muito legal. Tem esse filme que eu acho arrasador, pra mim é um dos grandes filmes, um dos grandes documentários sobre a guerra, que é A Noite Neblina, do Alain René.
Uhum.
Que é, nossa, esse filme é pesadíssimo, né? Buga, né? Esse filme do... Nossa, eu lembro quando eu assisti, foi muito impactante, assim, algumas cenas da guerra, assim, é muito real aquilo, é muito perturbador mesmo. Tem o Legeté, do Chris Marker, que é um grande documentarista da história do cinema, e esse que eu acho sensacional também, que é tem uma pegada de comédia, que é o Zero de Conduta, é um filme dos anos 30, do Jean Vigo.
Eu lembro também que é uma tendência de você fazer uma colagem de três curtas, e a colagem desses três curtas dá um título só para o filme e lança como longa-metragem. Você concorre em outros festivais e tudo mais, né? Contos de Nova York já foi feita uma produção assim, uma direção foi do Martin Scorsese, outra foi do Woody Allen e outra do Coppola, né? Então, cada um ficou com uma parte do filme, cada um fez uma história diferente. A única coisa que tinha em comum era o tema, se a história se passar em Nova York.
Tem vários filmes que eles fazem dessa forma, naquele Paris, Eu Te Amo, até fizeram um no Rio de Janeiro, se eu não me engano.
Tem um do Rio de Janeiro também.
Que não é tão bom assim, né?
Não, conheço o filme, mas não vi. Uhum.
O que é? Não passa de um apanhado de curtas-metragens, né? Cada um dirigido por um diretor, com uma história diferente.
Eu acho que é legal esse apanhado de curtas, mas é bom ter uma mola mestra, né? Sabe? Pra ter uma certa coerência de uma história para outra aí.
Uhum, certo. Uhum. Todos esses filmes que a gente citou, tirando do Rio, né, do Nova York e tal, eles estão disponíveis no YouTube também, as pessoas podem acessar e tudo mais. Tem no Vimeo também. E é isso.
Vamos ficando por aqui então, meu caro?
Vamos terminar o programa de hoje, Buga, com um grande artista que ele deixou nós, recentemente, que eu sei que você gosta muito, aliás, acho que você que me apresentou a ele, que é o Michel Legrand. Ele morreu aí aos 90 e poucos anos de idade, já estava bem debilitado, mas ainda trabalhando, viu? Ele ainda compunha para alguns filmes e tudo mais. E você que escolhe a música que a gente termina o programa.
Ah, com ele, né?
Com ele, Michel Legrand.
Bem, um filme que acho que marcou a vida de muita gente aí, que é o Verão de 42, Summer of...
Summer 42.
Isso. E nós estamos aí com o Michel Legrand, um clássico do cinema. O filme já é um clássico. E ficou. A música se tornou um outro clássico também, né? Não tem como. Acho que uma das melodias mais bonitas da história do cinema.
É lindo.
Foi feito para esse filme aí. Verão de 42 com Michel Legrand.
Até semana que vem, gente. Um abraço.
E bom verão para todo mundo.
Tá quente pra caramba.
Não sei, se estiver chovendo aí fora, não é culpa minha, não.
Mas chove, tá quente, chove. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.